Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já na sua tela, na sua rádio, na sua, no canal Central de Notícias Brasil, no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, num resumão das principais informações para você acompanhar de perto aqui conosco. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. E vamos começar com notícia boa. Começou o programa de hoje com notícia boa. Olha, Humberto, nem final de semana o governador descansou. Ontem, o governador Carlos Brandão entregou obras de requalificação do retorno do Olho d'Água na capital maranhense e ainda Araçagi e também a Estrada da Raposa.
E ainda fez entrega também de carrinhos do programa Mais Renda. Rapaz, a Raposa, a Estrada da Raposa ficou um espetáculo, Jalber Pereira. Tem muita coisa bonita pra gente mostrar. E o terceiro envolvido na morte da influenciadora digital teria recebido uma transferência de R$200 mil de um dos dois primeiros presos.
E o PL pretende lançar em 2026 uma mulher que pinchou uma estátua com batom.
Nós vamos explicar aqui como é que funciona a progressão, o regime de progressão de pena aqui no Brasil, para você entender que a mulher do batom, né, ela pode ser condenada a 14 anos de prisão, mas ela não vai ficar nem 6 anos atrás das grades.
Também vou trazer informações do mundo político, Humberto. Olha, assessores de Flávio Dino denunciados no Supremo Tribunal Federal por acesso a dados da PGR, Procuradoria Geral do Estado no Maranhão.
Isso pode?
Não pode. Não deveria, né?
Preço máximo dos medicamentos pode subir nesta segunda-feira.
E também vamos conversar aqui nos nossos estúdios com o Coronel Brandão, que é o diretor das escolas militar em todo o estado do Maranhão. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta segunda-feira, hoje 31, último dia do mês de março de 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o seu programa Central Manhã. Jalber Pereira segurou aí os destaques do nosso programa, porque temos muita coisa, mas dá uma resumida aqui para correr contra o tempo. Tem um telefone que fica aqui do seu lado, você pode mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo. Muita coisa acontecendo pelo nosso Maranhão afora, pelo nosso Brasil afora. E você é quem faz o Central Manhã junto com a gente. Então mande a informação da sua cidade e da sua região. A gente gostaria de ter o espaço aqui para tudo que nos envia, né? Porque às vezes são assuntos muito interessantes, mas infelizmente temos que administrar aqui o nosso tempo, colocando aquilo que nós achamos que é mais relevante, mais prioritário para você que nos acompanha. Nós vamos começar trazendo as informações aí dessa requalificação, da entrega, da requalificação, do retorno do Olho d'Água, aí Araçagi, Estrada da Maioba, entrega dos carrinhos para o pessoal que trabalha na praia, vendendo o seu churrasquinho, vendendo os seus produtos. Ontem, o governo do Maranhão entregou mais duas obras para modernizar a infraestrutura viária e dar mais mobilidade ao trânsito na Grande Ilha. Foi entregue aí a obra de requalificação do retorno do Olho d'Água, e é aquela estrada que dá sentido ali ao Araçagi. Esse local aí era um local de muito engarrafamento, um trânsito tenso naquela região, e aí o governador entrou nessa parte aí de dar mais, de agir, de ações para dar mais mobilidade. Agora não tem mais engarrafamento aí nesse local. Foi resolvido definitivamente. Nós vamos trazer primeiro aí a informação do aí o pessoal agradecendo, muita gente ali daquela região, presença aí do Felipe Camarão, de muita gente aí com as faixas e agradecendo o governador por essa obra aí nesse local. Vamos ouvir o governador.
Nós temos procurado trabalhar para diminuir os engarrafamentos de São Luís, para melhorar a mobilidade. E uma das obras é esta obra aqui do retorno do Olho d'Água, que tinha um grande engarrafamento e muitas pessoas têm que se dirigir aqui a São José de Ribamar, Passo do Biá e Raposa. Por isso era importante a gente fazer essa requalificação para melhorar o tráfego, melhorar a mobilidade e aproveitando naturalmente para fazer um paisagismo, né? Hoje nós temos aqui retornos livre, que as pessoas entram e saem sem ter que parar, não tem sinal, e com isso a gente melhora o retorno aqui do Olho d'Água.
Isso, nós ouvimos também, a nossa reportagem ouviu também o secretário de Infraestrutura, Aparício Bandeira.
Estamos aqui hoje inaugurando, entregando à população uma obra importantíssima. É a requalificação de todos os 20 quilômetros do retorno do Olho d'Água à Raposa. São 8 quilômetros até Nova Faville e mais 12 quilômetros da Faville à Raposa. Totalmente requalificado, sinalizado, alargado, com retorno livre. Portanto, é um avanço muito grande que o governador Brandão está dando hoje à mobilidade de São Luís. As pessoas que precisam, que não são poucas, usar essa AMA-203 que liga a Serjão, vai ficar muito satisfeita, porque acabou-se os engarrafamentos. Engarrafamento zero. Obra de qualidade muito boa, portanto, eu tenho prazer, a felicidade, fico feliz como secretário do governo, o governador Brandão, ser um partícipe dessa grande obra.
Isso, a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Iracema Vale, acompanhou também as solenidades e falou da parceria entre executivo e legislativo.
É excelente na medida que traz bons resultados, né? Então essa harmonia, essa parceria, ela vem fazendo com que o Estado avance e avance rapidamente, né? Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui hoje entregando essa obra que, por exemplo, beneficia três cidades: Raposa, São Luís, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Três cidades, não, quatro, né? São as cidades aqui da Grande Ilha, uma importante via, vai melhorar a trafegabilidade e embelezar também a nossa cidade. Então está de parabéns o governador Carlos Brandão, pode ter na Assembleia parceiros, companheiros, e vamos trabalhar sim, sintonia e harmonia para o bem do povo do Maranhão.
Isso, daí seguiram pela MA-203, né, que segue ali a estrada, conhecida mais popularmente como a Estrada do Araçagi. Depois seguimos para a Estrada da Raposa. Olha como é que ficou a Estrada da Raposa, Jovem Pereira. Tem a imagem também da 203 ali do Araçagi, que ontem, que antigamente, Jovem Pereira, era cheia de obstáculos, tinha muita coisa pelo meio, muito poste, muito retorno, foi totalmente requalificada. Aí hoje há uma fluidez do trânsito muito boa naquela região da estrada do Araçagi, que vai ali até o Abbeville, né?
Isso.
Aquele conjunto Abbeville, Damas, naquela região lá. Olha aí, vamos trafegar, não, essa aí já é a entrada, Roberto, lá da qualificação.
Já que você tocou no assunto
da Estrada da Raposa, tinha antes uma que foi feita de dentro do veículo, Lucas fez de dentro do veículo, muito boa, mostrando a Estrada do Araçagi. Essa já foi uma carreata organizada aí pelo pessoal lá da Raposa, ali pro prefeito Eudes, lá da Raposa, juntamente com a população, que fizeram uma carreata. Tem imagem de drone também da carreata, né? Mostrando ali para agradecer o trabalho que foi feito em direção. Essa aí, essa imagem de drone, mostrando como ficou. tem ciclovia dos dois lados, né, Jalber Pereira? Você agora pode ir de bicicleta para Raposa. Vá.
E para quem não
sabe, dois lados,
quem é acostumado...
foi o alargamento e a duplicação da estrada.
Acostumado ali passar por aquela região, ali, por exemplo, Morar de Pico, para você sair ali do Araçagi, aliás, quem vinha ali da Rede França, ou de outras regiões, para ali, pra, por exemplo, para Vila Luizão, ia encontrar muitas dificuldades.
Era muito obstáculo. Agora acabou, a estrada tá com uma fluidez muito boa, e a estrada da Raposa não foi só um trecho, foi toda a estrada do Araçagi até a Raposa, foi totalmente requalificada, né, pelo governo do estado. Tem aí, vamos ouvir o prefeito da Raposa falando?
Primeiramente, de gratidão, de alegria, de felicidade. Quero agradecer aqui ao governador Carlos Brandão, a toda a sua equipe, né, que estão hoje presentes conosco, inaugurando a requalificação da MA-103, né, e diante de outros projetos de calçamento que já foi feito aqui pelo governo do estado. Então, é dizer ao governador que eu tenho gratidão por tudo que ele tem feito na Raposa, e eu tenho certeza que a parceria do governo do estado e prefeitura, quem ganha o povo da Raposa, tenho certeza que nós temos mais ainda a apresentar para a nossa população. E aqui eu fico feliz de ouvir do governador uma reivindicação da nossa população, que é a questão da revitalização do nosso cais. Então saímos daqui mais alegre, mais feliz e de gratidão realmente por tudo que o governador aqui tem feito na Raposa e que vai fazer muito mais. Então a palavra é essa, gratidão, e muito obrigado, governador Carlos Brandão, por nos ajudar a cidade de Raposa.
Pois é, ali onde tem renda, geração de emprego e renda ali com o artesanato, tem as mulheres rendeiras, tem os passeios de barco, muita coisa que acontece ali na Raposa, e a intenção é justamente dar essa mais mobilidade para que as pessoas possam visitar mais a Raposa, muitos restaurantes bons também. E ali, antes de chegar na Raposa, houve uma parte, né, de entrega de mais carrinhos do programa Mais Renda, que é um programa de inclusão, umas políticas socioprodutivas, de inclusão socioprodutiva, que vem sendo desenvolvido pelo governo do estado. O Brandão falou também sobre esse assunto.
A gente vai fazer umas entregas de alguns carrinhos que vão atender os trabalhadores que fazem o seu trabalho na praia. Carrinho de mais renda, que vende ostra, que vende o churrasquinho, que vende o coco, que vende o queijo assado, enfim. A gente montou alguns equipamentos para melhorar o trabalho dessas pessoas que vendem os seus produtos na praia para as pessoas que estão lá nas suas barraquinhas. Então hoje nós vamos fazer novamente uma entrega. Aos 15 dias atrás a gente fez a entrega dos carrinhos de ostra. Hoje será de coco, será de queijo assado e também de, qual é o outro? Milho cozido, né? De forma que isso aí vai melhorar as atividades dele.
Além dessa entrega, Jalber Pereira, ele aproveitou para comentar sobre a Avenida Metropolitana. É uma grande obra. Você está vendo aí o pessoal feliz fazendo a festa aí, porque agora tem uma estrutura melhor. A gente carregava aqueles isopor na costa, né, para poder fazer as vendas na praia. Agora tem o seu carrinho. Com mais higiene, com mais mais de conforto para trabalhar.
De forma mais, com mais dignidade. Imagina pois carregar aqueles isopor de 50 litros cheio de coco.
Olha a ostra, olha a ostra. De coco é pior.
É, fica difícil.
A ostra até que dá dano. É. Mas ele falou sobre a Avenida Metropolitana, que ele havia feito uma visita durante essa semana para fazer uma vistoria nessa obra. Vamos conferir como é que está, lá com a presença também lá do Manuelzinho. Tem registro, o Manuelzinho também participando lá dessa
olhou
vistoria.
Aqui, né? Olha essa aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui realmente merece, ó. Aí depois assim, tenha mais um pouco de cuidado. Isso aqui realmente, ó. Isso aqui é uma queda d'água, certo? Certo? Mas aqui ele questionou isso aqui, ó. Ele observa, ele é muito observador, ó. Realmente isso aqui é aquilo que eu falei para engenharia, que eu vi, olha aqui, ó. Isso aqui é bem complicado mesmo. Se não coisar essa chuva aí. São mais de 1.000 milímetros de chuva nesses dois meses aí.
Isso, registro aí do Manelzinho. Mas olha como é que está ficando essa avenida, Jovem Pereira. É uma avenida de grande extensão que segue ali da entrada de São Luís, logo depois da região do Funil, vai seguir aqui pela UEMA, pelo bairro São Raimundo, UEMA, vai descer pela estrada de Ribamar, segue na estrada da Raposa, a estrada da Maioba, que a gente chama, né? Da estrada da Maioba, e vai interligar com a avenida, avenida Litorânea, a extensão da Avenida Litorânea. Vamos, tem fala do governador sobre esse assunto? Vamos
tem conferir. Projetos maiores para a mobilidade de São Luís. Nós estamos fazendo um grande corredor metropolitano. Ontem eu estive visitando a Avenida Metropolitana, que ela sai ali do Funil, na BR-135, vai até o bairro do São Raimundo. Ali são 50 bairros de 3 municípios, São Luís, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Comporta ali cerca de 1 milhão de pessoas que serão beneficiadas. E depois segue em frente, vai até Expoema, da Expoema sai lá no elevado, certo? Na Avenida Guajajara. E com isso a gente vai fazer o contorno do aeroporto, com 6 pistas, paisagismo, iluminação, ciclovia e calçadão. Realmente um grande contorno. Mas não fica por aí. A gente vai entrar ali na Expoema, certo? Vamos passar por dentro da UEMAS e vamos sair na estrada de São José de Ribamar, para a gente chegar mais rápido a São José de Ribamar. Também não para por aí. A gente vai atravessar ali, chegar na estrada da Maioba, vamos até o Beira Rio, do Beira Rio. Vamos assinar a ordem de serviço agora da requalificação da Beira Rio até o Alphaville. Lembrando que na próxima semana iremos começar a construção e ampliação da Avenida Litorânea, certo? Que serão 7 quilômetros. Hoje tem 5, nós vamos fazer 7 quilômetros.
Até a Praia do Meio.
Até a Passa da Praia do Meio, certo? Passa do Araçagi, aliás. Então, com isso, nós vamos fazer um grande corredor da Grande Ilha, certo? Isso vai ficar para a história. 6 pistas com paisagismo, com calçadão, com ciclovia, que vai permitir que as pessoas cheguem mais rápido à sua casa, sem engarrafamento, e vai preparar a cidade para o futuro, para que a gente possa receber mais turistas, certo? Falar bem da nossa cidade, enfim, atender bem, certo? E preparar a cidade para o desenvolvimento, certo? Porque já está estrangulado muito carro, muito engarrafamento, e com esses corredores que a gente está criando, isso aqui faz parte do corredor, essa duplicação até a Estrada Raposa também faz parte desse corredor. Não tenho dúvida que a gente vai ter uma São Luís melhor daqui a 30 anos. Estamos trabalhando para o futuro.
Muito obrigado a toda a nossa equipe que fez a cobertura dessas entregas aí durante o final de semana, trabalhando durante o final de semana para trazer informações. E a população só tem a ganhar, né, com essa obra importante, porque nós temos aí durante os 400 e poucos anos, temos apenas a Avenida Jerônimo de Albuquerque, interligando aqui com a Guajajaras, como eixo central único para a trafegabilidade de quem entra e sai de São Luís. Um detalhe, a mobilidade, né, aqui para interligando vários bairros. Agora teremos uma segunda opção, né, que é essa Avenida Metropolitana que está sendo construída. Um espetáculo realmente.
Se você for analisar, Humberto, nos últimos anos, as grandes obras que foram feitas pelos gestores estaduais. Eu lembro que quando o Jacques era governador, ele deixou no papel a Avenida Quarto Centenário e aquela Via Expressa, que foi executada na época da Rosiana. Mas a partir daí, pelo menos eu não tenho
conhecimento. E Jackson Lago conseguiu, lembro que na época, quando ele era prefeito de São Luís, conseguiu fazer ali aquela avenida do... Como é que... foge agora o nome, que é a Avenida do Turu. Né? Avenida do Turu, que ele fez a drenagem e duplicou a avenida. Era apenas uma pista.
É aquela que dá entrada para o Parque Vitória.
Avenida isso. Nossa Senhora. Não, daqui de ligando fato, a Coab ao Olho d'Água.
A Rede França.
Ah, São Luís, Rede França. Não pode esquecer aqui. Pode falhar tanto.
Mas né? Além dessas obras, você não via recentemente, no passado muito próximo,
grandes obras em São Luís.
O governador Flávio Dino, por exemplo, criou grandes programas importantes, mais renda, mais asfalto, enfim.
Escola digna.
Exatamente. Mas obra, por exemplo, no setor de infraestruturas, obra grande, a gente não
pelo menos conseguiu marcar o governo dele, né? Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo nós temos a participação do repórter Carlos Roger com muitas informações também e a participação e a entrevista com o Coronel Brandão, que é diretor de ensino regular das escolas militares. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado, grande abraço a todos vocês que nos acompanham aí na cidade de Colinas, Maranhão. As Colinas está com um sistema de comunicação bastante forte agora. Rádio Cidade FM, do nosso amigo Maurício, retransmitindo para toda a região. Nós temos o sistema de comunicação agora com televisão, com rádio de grande porte, também lá do sistema Nova Era de Comunicação. A antiga Rádio Itapecuru de Colinas, agora com 10 quilos de potência, retransmitindo para toda aquela região, o nosso muito obrigado. Teve festa grande, daí eu vou passar depois para a produção para te mostrar pelo menos um pouquinho da festa grande no município de Bom Jesus das Selvas durante esse final de semana.
E claro que tivemos também Tutóia, né?
Tutóia, grande festa lá em Tutóia. Vê se o Vitor Almeida traz pelo menos um trechozinho ainda lá.
O Alivaldo
Ramos. Nós temos também a matéria lá de Barreirinhas, lá, nosso novo parceiro lá de Barreirinhas, o Orlando Soares, né, conosco lá em Barreirinhas, a partir de agora trazendo as informações aqui pelo programa Central Manhã. Mas vamos com o repórter Carlos Roger trazer as informações da área policial. Carlos Roger, bom dia. Não coloca tudo que você vê. Tem muita coisa perigosa aí que não é bom a gente mostrar, não. Rapaz, é esse Carlos Roger me mostrou o celular dele, eu não quero mais nem saber, não quero nem ver. Porque é tanta coisa horrível, infelizmente, a maldade humana é um negócio que ultrapassa assim, a nossa capacidade de até mesmo de assistir. Carlos Roger, me faça um resumo.
Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e todos que fazem o Central Manhã, todos que estão assistindo a gente nesse momento. Olha, é verdade, é para você ver, Humberto, como é que a vida do repórter policial não é fácil. Não é fácil. Então a gente recebe a todo momento imagens, informações sobre ocorrências policiais registradas em todo o estado do Maranhão e algumas a gente não pode nem exibir na TV, a gente não pode nem exibir no YouTube. É melhor não. Olha, Humberto Fernandes, antes da notícia de hoje, rapidamente, eu quero só complementar aqui, a Central de Notícias Brasil divulgou nesse final de semana a prisão de um terceiro suspeito de ter assassinado a influenciadora digital Adriana Oliveira, crime esse que aconteceu na cidade de Santa Luzia e repercute bastante em todo o estado do Maranhão e até em nível nacional. A reportagem da Central de Notícias, o departamento de jornalismo da Central de Notícias, foi o primeiro a divulgar a possibilidade de um terceiro participante desse homicídio, ainda quando nós entrevistamos com exclusividade o delegado responsável pelo caso lá da cidade de Santa Inês, o doutor Alisson Guimarães, que com muita gentileza atendeu o nosso convite, falou sobre o caso, mesmo não podendo adiantar muita coisa, mas o delegado nos falou, quando perguntamos para ele da possibilidade de um terceiro ou quarto participante, ele disse: existe sim, nós estamos atrás de um motociclista que teria ali passeado pelas imediações. Pois não, Humberto?
Eu peço a sua permissão para a gente trazer já a entrevista, um trecho da entrevista coletiva concedida pelo secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, na parte que ele confirma de que esse tal motoqueiro, né, que já respondia por outros homicídios, teria sido contratado e teria recebido de um dos dois primeiros presos uma transferência de R$200 mil na sua conta. Vamos conferir.
Vamos conferir.
Existem alguns indícios que ligam esse indivíduo que foi preso hoje à prática do crime contra a Adriana Oliveira. Um deles, um contato telefônico em que, segundo informações, os interlocutores, depois de iniciar a conversa, preferiram falar de uma forma mais reservada, portanto, sem o uso de telefone. Outra informação também muito forte é a de que um dos dois primeiros presos teria feito uma transferência para a conta bancária do indivíduo que foi preso hoje no valor de R$200 mil. E outro indício também muito forte são as características do indivíduo que supostamente executou o crime com este indivíduo que foi preso hoje. Portanto, essas informações e mais outras que a gente não pode falar ensejaram esse requerimento de prisão que foi feito hoje e o cumprimento de 2 mandados de prisão em aberto que nós descobrimos que havia contra esse indivíduo.
Tá aí, Humberto, a confirmação do secretário após a informação passada aqui pela Central de Notícias. Humberto, o nome dele, do acusado, é João Batista dos Santos. Ele tem 55 anos de idade e é conhecido no interior do estado como Bruno Macumbeiro. Já responde por outro caso de homicídio, viu, Humberto?
Pois é,
inclusive, ele foi preso por causa desse mandato.
Isso. Já haviam 2 mandados de prisão contra ele, já por outros homicídios. E aí,
isso.
Eu fico aqui, às vezes eu fico admirado, né, Carlos Roger, nessas coisas quando acontece assim na área policial. Como é que o cidadão disse, olha, eu estou querendo matar uma pessoa de dentro de minha casa. Se for o caso, nós não estamos aqui acusando, assim, mas eu quero matar uma pessoa que está me incomodando aqui dentro de casa. Aí ele encontra um bandido desse daí, como é que a gente chama? Um executor?
Pistoleiro,
né? Uhum. E aí ele faz uma transferência de R$200 mil para a conta dele. Quer dizer... É acreditar o quê? Na impunidade? Ou é burrice mesmo? Né? Assim, às vezes eu fico me perguntando. Né? Mas é tão discreto que vai fazer uma transferência de R$200 mil para a conta do pistoleiro. É um negócio...
Para a conta dele mesmo, né, Humberto? Para a conta dele mesmo.
Pois é, é um negócio muito doido.
Olha, Alberto, é estranho, porque tanto o Bruno Macumbeiro aceitou receber os R$200 mil na conta dele mesmo, como o dinheiro foi transferido da conta de um dos suspeitos que já está preso.
Pois é.
Acho que eles não acreditam muito na inteligência da polícia, né, Humberto? Só pode. Olha, de qualquer forma, são 3 presos até agora. A polícia trabalha ainda com a possibilidade de outras pessoas, mas tudo indica que não. As investigações devem finalizar agora com esses 3 suspeitos já presos, o pai, o filho e o autor, que seria o autor do homicídio. A Central de Notícias Brasil adiantando sempre casos dessa natureza. Olha, Humberto Fernandes, nesse momento está sendo incinerada em São Luís, será incinerada daqui a mais alguns minutos, acabamos de receber a confirmação, lá na sede da Secretaria de Segurança Pública, 1 tonelada de droga será incinerada. Já a droga essa apreendida, os suspeitos já condenados, porque a droga só pode ser destruída após a condenação dos réus, porque é prova. Então, mais de 1.000 quilos de droga, cocaína, crack, tudo isso vai ser destruído daqui a pouco. A gente fica muito feliz de noticiar uma ação como essa, viu?
Pois é, essa não vai fazer mais, não vai criar mais problema para o pulmão, para a cabeça de mais ninguém. Não é? Essa
nem vai destruir família.
É.
Nem vai destruir famílias. Nesse momento está sendo incinerado. É uma amostra, é uma prova de que existe uma atuação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas aqui no nosso estado. Olha, Humberto Fernandes, a gente vai trazer agora para as coisas, para as questões mais recentes. Ontem à tarde, na área do bairro do Monte Castelo, final de semana, balanço no final de semana, por volta das 16h de ontem, a moradores chamaram a polícia porque sentiram um forte odor vindo de uma residência abandonada lá na região do bairro do Monte Castelo, na Avenida Getúlio Vargas, ali próximo da... Quem reside em São Luís sabe ali, é próximo à Igreja da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, próximo ali da Clínica Nina Rodrigues. Nessa residência abandonada, na laje da residência, o corpo de um homem ainda não identificado. Ele já estava ali há pelo menos 3 dias, de acordo com os peritos, com os legistas, já estava em adiantado estado de putrefação e a polícia agora trabalha para tentar identificar. Tudo indica que seja um morador em situação de rua, usuário de drogas, que andava por ali, por essa região. Essa região ela pertence ao 38º Batalhão ali, é o responsável por policiamento dessa área, Batalhão Tiradentes, que é comandado aí pelo coronel, pelo tenente-coronel Manuel Alves. Eu quero até fazer uma ressalva. Na semana passada, Humberto, a nossa equipe de reportagem recebeu uma notícia de que o tenente-coronel Manuel Alves, após esse longo período lá na frente, à frente dos trabalhos do 38º Batalhão de Polícia Militar, que fica localizado ali na área do Quarto Centenário, abrange ali Liberdade, Fé em Deus, Camboa, Monte Castelo, bairro do Diamante, Alemanha, é uma área de bastante conflito. E ali o coronel teria sido chamado pelo comando geral para entregar o comando do 38º, que seria transferido para um outro oficial. Só que antes dessa cerimônia de transferência, a população lá, os moradores da área da Liberdade, Fé em Deus, Camboa, Diamante, Alemanha, Monte Castelo, seguiram até a sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado e se manifestaram contrários a essa decisão do Comando Geral da Polícia Militar. Foram até o secretário e disseram: olha, o coronel Manuel Alves não pode sair do 38º Batalhão, a gente precisa que ele continue à frente desse batalhão em prol da sociedade. E o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, com muita sabedoria, com muita rapidez, decidiu manter o coronel, o tenente-coronel Manuel Alves, no comando do 38º Batalhão. Então ele permanece, coronel esse que nós já trouxemos aqui na Central de Notícias, já visitamos o 38º Batalhão, que realiza uma atividade de prevenção, um serviço lá que foi lançado pelo coronel, que é o Batalhão Mirim, né, que é o Comando Mirim, que reúne a criançada de todos aqueles bairros ali para fazer um trabalho preventivo, que é o que a gente aqui na Central de Notícias sempre bate nessa tecla, que é melhor prevenir do que ter que remediar. Então essa é uma das ações realizadas pelo comando do 38º Batalhão, tenente-coronel Manuel Alves, trabalho preventivo, levando a polícia até a comunidade, visitando os moradores pessoalmente. Além disso, distribuições de cestas básicas, material educativo para a população e o policiamento ostensivo. Fica até aqui o nosso apelo para que o Comando Geral possa municiar o comando, o 38º Batalhão, com mais equipamentos ali, com mais motocicletas de ronda, patrulhamento, com mais viaturas, com mais homens, porque ali era uma região de conflito permanente e que hoje a gente vê uma redução considerável no índice de criminalidade, e isso se deve à presença ali do 38º Batalhão, ao comando e os seus comandados, todos os praças que fazem parte desse batalhão. Eu gosto muito de ir até lá, não tenho procuração nenhuma para defender comandante A ou comandante B, mas eu fico muito feliz todas as vezes que eu vou até o 38º. Pronto, tá feito o esclarecimento aqui da reportagem sobre a permanência do tenente-coronel Manuel Alves no comando do 38º Batalhão, e a gente vai lá ver como é que está a movimentação atualmente, como é que estão os equipamentos, como é que está o aparato policial do 38º em prol daquela população que tanto precisa de policiamento educativo, preventivo e ostensivo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Rocha.
Quem manda é o povo. Olha, o povo se manifesta, né? Os políticos ou a hierarquia da Polícia Militar tem que atender. Olha, não vai sair daqui. O tenente-coronel Manuel Alves não vai sair daqui do nosso batalhão. E aí, atendendo a essa reivindicação da população, o coronel Manuel Alves permanece lá. Mas daqui a pouquinho nós vamos conversar com o coronel Brandão, que é da Diretoria de Ensino Regular do Colégio Militar, uma experiência que está dando certo aqui no estado do Maranhão. Mas tem uma obra de um serviço social, não é mais presídio, não vamos chamar isso mais presídio não, viu, jovem? Serviço social, porque antes as penitenciárias serviam apenas para acumular um monte de presos lá dentro sem fazer nada, só comendo e dormindo, tomando café, almoçando, lanchando, sem fazer nada. Agora não. É um local de trabalho e foi entregue mais um local de trabalho desse, um serviço social desse, na cidade de Brejo. Quem tem as informações é o repórter Edivaldo Oliveira.
O governo do Maranhão entregou vários benefícios ao município de Brejo, entre eles uma penitenciária regional. O espaço tem mais de 5 mil metros quadrados, capacidade para mais de 300 internos, segurança, infraestrutura e garantia de acesso à educação e ao trabalho como parte do processo de reintegração social, como destaca Elvídio Cortez, diretor-geral da SEAP.
Um novo presídio, né, com capacidade para 306 presos, não é, com a estrutura que abarca oficinas profissionalizantes, né, oficina de trabalho, escolas, né, EJA, desde a alfabetização para o preso até espaços como laboratório de informática, né, para internos que possam realizar o curso, né, através do laboratório de informática, né, o curso EAD, curso de formação de nível superior, bem como uma estrutura, né, de parlatórios, né, atendimento, de assistência, um módulo de saúde completo com consultório odontológico, consultório médico, uma equipe bem ampla, né, de assistências que vão estar, a partir de agora, dando esse suporte, né, para a Secretaria de Administração Penitenciária.
Sandro Abel, diretor da Secretaria Nacional de Políticas Penais, SENAPEN, ressalta que o Maranhão se destaca entre os estados brasileiros que dão exemplo na transformação do modelo prisional do Brasil.
Nos dá muito orgulho estar hoje aqui em Brejo, na inauguração da unidade prisional, com recursos, uma parceria do Estado, do governo do Estado do Maranhão com o governo federal, através do Fundo Penitenciário Nacional. É um sentimento de muita alegria, porque a gente está vivendo uma transformação do nosso sistema prisional e o Maranhão é um piloto nesse processo. É um piloto que vem transformando nos últimos 10 anos, não só na questão da segurança, mas também na qualificação e na profissionalização das pessoas privadas de liberdade. E esse impacto é traduzido hoje pela sociedade maranhense e da região aqui de Brejo, prestigiando a inauguração dessa unidade prisional, que vai ser produtiva e vai trazer bons frutos, não só para a região, como também para o Estado. E não vai deixar de ser anunciada como uma referência, porque ela vai produzir algo que está sendo direcionado pela política nacional penitenciária.
O secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, informa que a penitenciária regional vai atender Brejo, Chapadinha e outros municípios.
Bom, grande dia hoje, São Penitenciário do Maranhão, inauguração da unidade prisional de Brejo, 306 novas vagas, vai implementar cada vez mais o nosso trabalho. Então, para a gente, hoje é um dia de muita alegria, né? Porque vamos atender melhor a região de Brejo e Chapadinha, trazendo mais trabalho, mais educação para o sistema prisional. E, com isso, a gente vai melhorar os nossos serviços. Ou seja, o sistema prisional avança e o Estado do Maranhão avança cada vez mais com o serviço na área de segurança melhor prestado. O penitenciário do Maranhão, ele é reconhecido como um sistema prisional que atende o setor público para o público, e não somente a iniciativa privada. E com isso, a gente tem um ganho muito maior. São escolas com carteiras, fardamento, móveis. Então a gente atende a demanda governamental para que atenda melhor a sociedade.
A Penitenciária Regional de Brejo é mais um marco na evolução do sistema carcerário do Maranhão. Foi construído com recursos federais provenientes do Fundo Penitenciário FUNPEN, de 27 milhões de reais e aparelhado com recursos estaduais por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. De São Luís, Edivaldo Oliveira.
Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos falar sobre um outro modelo de ensino que está dando certo no Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Obrigado aqui à professora Sebastiana Mendes. Está acompanhando lá na cidade de Sucupira do Norte. A Maria Lopes mandando um bom dia para todos dessa equipe maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. O seu William Coelho, lá de Capinzal do Norte. Estamos acompanhando aqui em Capinzal do Norte. O dia amanheceu com muito sol, agora 22 graus, mas há a previsão de 36 graus mais tarde. Eu informando aqui, desejando uma ótima segunda-feira. Francisco Gomes mandando bom dia para o Carlos Roger. Rádio Tarumã 87,9, desejando uma excelente segunda-feira e uma manhã com muitas bênçãos para todos. O Elivaldo Ramos, lá de Tutóias. O Messias Santos, lá, como é que é? Só tira a pessoa da fome. Com investimentos em emprego e renda, agricultura familiar, ou seja, industrializar e modernizar o Estado. Eu tinha até umas informações a respeito, a respeito da industrialização aqui no Estado do Maranhão. A grande zona de processamento de exportação que está sendo instalada, começa a ser instalada na cidade de Bacabeira, há uma previsão ali de investimentos que já ultrapassam os 40 bilhões de reais em empresas com investimentos aqui no estado do Maranhão em diversas áreas. E ainda não estamos autorizados, mas já temos informação de que vamos ter refinaria. O governador tem se privado de segurar isso. Não vamos falar em refinaria, porque já prometeram tanto refinaria aqui para o estado do Maranhão e nunca cumpriram a promessa. Mas como estão começando a produzir etanol na região de Balsas, agora com amido de milho, começa-se a acreditar. Então, só depois que todos os protocolos estiverem assinados e as obras estiverem em andamento, é que se vai falar a respeito desse assunto. Um outro grande investimento é para aquela região de Presidente Dutra e Graçarã, em torno de 18 bilhões de reais na linha de transmissão de energia renovável. Também nós vamos ter aqui nessa área da zona de Bacabeira uns investimentos muito altos nessa parte de geração de energia renovável no estado do Maranhão. Mas o assunto aqui é outro. Nós estamos com muito orgulho recebendo aqui no Central Manhã a visita do Coronel Pedro Augusto Lima. Pedro Augusto Lima, que é da Diretoria de Ensino Regular da Polícia Militar do Maranhão e um dos coordenadores da coordenação dos colégios militares, que tem sido uma experiência formidável aqui no estado do Maranhão. Já o Jalber Pereira foi fazer uma matéria de um colégio militar, voltou aqui impressionado com a qualidade do ensino, a quantidade de alunos que estão saindo dos colégios militares direto para a faculdade. Direto para as universidades, e muitos entrando, claro, na universidade pública, porque são pessoas de baixa renda, que os pais não têm condições de pagar uma faculdade que custa hoje 12 mil reais por mês. Nenhum pai de baixa renda vai ter condição de colocar um filho numa faculdade, por exemplo, de medicina, que está custando em torno desse preço por mês. E aí vem o ensino militar transformando isso. É isso, Coronel. Quantas escolas de ensino regular, ensino fundamental e médio, já temos funcionando aqui no estado do Maranhão? E qual é o grande diferencial?
Bom dia, né? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês, estar podendo falar do que são os colégios militares do estado do Maranhão. Hoje nós temos 33 colégios militares, 5 em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, que são escolas de ensino médio e ensino fundamental, e temos 28 escolas em parceria com o município, né, agora implantados de 2018 para cá. E realmente nós temos uma evolução muito grande na questão de aprovações em vestibulares.
Já são quantos alunos contemplados já com acesso ao ensino militar?
No ensino médio, nós temos em torno de 5.042 alunos nos 5 colégios militares do estado, que é São Luís, Imperatriz, Bacabal, Caxias e Timon. e cerca aí de 13 mil alunos nas escolas de ensino fundamental com parceria do município. Então, totalizando aí 18.600 alunos aproximadamente. Então, são muitos alunos.
Jalber Pereira.
Primeiramente, eu queria saber como é feito o processo seletivo, como é que as pessoas que estão nos acompanhando, que têm filho em idade hábil para poder entrar no ensino regular, como fazem, em quais séries podem entrar. E eu queria saber também como é que é manter, por exemplo, Humberto, a disciplina aliada com qualidade de ensino. Uma coisa que me chamou bastante atenção é, a você chega numa escola de ensino médio, não estou falando isso da escola... é pública, eu estou falando em escola particular. Eu conheço uma escola particular na cidade operária, que uma escola cara, que os alunos saem de lá, vão destruir a praça. Então, eu vi lá uma escola com muita gente, tudo bem organizado, silêncio total. Então, e outra coisa que eu vi o próprio coronel que aqui está do lado jogando vôlei com os alunos. Aí eu queria saber como é conciliar a disciplina com esse ambiente de harmonia entre os policiais e todo o corpo docente da escola.
Se eu começar o seguinte, eu não esqueci que eu fui aluno, então eu passei 18 anos administrando o Colégio Militar Tiradentes 1, antes de ir para a diretoria de ensino regular. Então, aquela experiência que eu tive como aluno, né, de estar participando de atividade esportiva, atividade pedagógica, e respeito aos gestores, né, que eu sou dessa época, de respeitar os gestores escolares e os professores, né.
O senhor ainda cantou o hino nacional,
cantei,
assim, na abertura?
Cantei, eu vim de uma escola particular, né, que exigia de manhã cedo, 7 horas, que a gente cantava o hino nacional. E o Colégio Militar, ele surge justamente com essa proposta de você resgatar esses valores, né, não só de respeito aos símbolos, às autoridades, mas principalmente aos profissionais da educação. E também a questão de respeitar, né, o patrimônio público das escolas, porque é muito difícil você conseguir reformas, você comprar os equipamentos, né? Então você tem aí o resgate desses valores com hierarquia e disciplina, que são ferramentas que vão dar sustentabilidade, né, nesse processo de ensino aprendizagem e fazer com que os alunos realmente eles tenham sucesso na sua vida, tanto acadêmica como profissional, né? Acho que esse é o desafio, é justamente esse. Então, embora a gente seja o diretor da escola, tenha aquela autoridade, mas a gente sempre está em companhia dos alunos, né, tem um bom relacionamento com os professores. Isso aí é fundamental para que a gente possa ter sucesso nos colégios militares.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, eu estava vendo aqui algumas imagens enquanto o senhor falava, né? Deu saudade do tempo da escola, né? Vamos a cantar o hino nacional. Hoje ninguém quase mais sabe cantar o hino nacional, não sabe cantar mais o hino do Maranhão, né? O hino da bandeira, né? Cantar o hino da bandeira em frente à reverência, à bandeira brasileira. Então, é algumas coisas que ficam na nossa memória, registradas na nossa memória, que fica na nossa formação como cidadão, na nossa formação até de caráter, isso, principalmente de caráter.
E, né, aí o princípio para você participar do Colégio Militar é você fazer para participar do seletivo da escola, né? Aqui em São Luís o seletivo ele começa a organização no mês de setembro, com a prova no mês de dezembro. E aí vai variar de município para município, mas a princípio, mês de outubro começa as inscrições, principalmente os colégios militares estaduais. A porta de entrada é sexto ano no ensino fundamental, primeiro ano no ensino médio. Você tem uma ideia, aqui em São Luís a gente tem aproximadamente 3.500 a 3.800 candidatos à procura de uma vaga. E não somente as pessoas de baixa renda. O que acontece? As escolas particulares realmente, né, estão muito caras. É muito fácil você colocar, né, quem tem mais de um filho, colocar numa escola particular. Então você tem hoje o Colégio Militar, que traz resultados semelhantes de uma escola particular, com gratuito em algumas situações, mas no caso da escola a gente tem uma taxa que é bem irrisória para que a gente possa manter a escola.
Já existe alguma tratativa para ampliar o número de escolas?
Sim, é uma determinação do governador do estado, né, implantar em todos os municípios do estado do Maranhão. Quando falando, nós temos a Polícia Militar hoje tem 33 escolas, uma projeção de mais 40, fora também o Corpo de Bombeiros, que também tem uma estrutura semelhante à nossa.
Então, a ideia é chegar nos 217 municípios do estado do Maranhão.
217 municípios do estado do Maranhão, e aí com o trabalho que a gente desenvolve na escola, o nosso índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, né, ele é acima da média. Então, nós temos aí no ensino fundamental uma média de 7.0, né, e quando você chega no ensino médio, você tem uma média aí de 6.0, que é muito acima da média do Brasil, tanto no fundamental como no ensino médio.
Mais de 100 alunos, é verdade essa informação, mais de 100 alunos do Colégio Militar já entraram na universidade, já tiveram acessado?
O que acontece? Somando os 5 colégios militares do estado, nós temos 829 aprovações.
829
aprovações. As escolas, em média, têm mais de 130 alunos, né, aprovados, e uma média de 6 a 7 alunos em medicina, que é o curso mais concorrido.
Então, já está comprovadamente que deu certo, é um sistema que deu certo e que precisa avançar. Jalber Pereira.
Diretor, mais uma vez, um dos cursos mais concorridos hoje de todo o estado, na Universidade Estadual do Maranhão, é o curso de CFO, Formação de Oficiais. Uhum. E por se tratar de uma escola militar, tem muitas aprovações
também no CFO?
Tem, a gente tem assim, aprovações, né? Tanto no CFO da polícia como no CFO do bombeiro. Eu sempre brinco com o comandante-geral do bombeiro que a gente exporta alunos lá para o corpo de bombeiros. Mas não há, assim, por parte da escola, um incentivo. Já é uma característica do aluno que às vezes já entra com esse perfil, a gente já observa. E aí a gente dá aquele estímulo, né? Porque é um curso diferenciado, já que o aluno recebe uma bolsa, né? E aí ele tem logo uma probabilidade de ter uma profissão bem mais rápida.
Coronel Pedro Augusto Brandão, nosso tempo, infelizmente, né, Jovem Pereira, que é muito.
É tanta coisa. Eu queria rapidamente só perguntar para ele, porque o que vi lá me chamou muita atenção a questão da disciplina. Vocês têm muito trabalho, porque a gente sabe que lá absorve, o aluno faz a seleção vindo de várias escolas. Não, tem que passar uma seletiva para poder entrar. Mas existe padrões de alunos diferentes? Como é que a escola trata isso logo ao chegar? Porque sabemos que tem pessoas e comportamentos diferentes e lá tem que seguir uma norma. A escola tem muito trabalho nesse sentido?
Olha, na primeira semana a gente dá umas orientações para os alunos e outra coisa também, né? São valores da família, né? Então o aluno traz também esses valores. Na escola é lapidado esses valores de respeito, de compromisso, né? Com estudo, de respeito com as pessoas. Então a gente não tem tantos problemas disciplinares na escola, não, né? Porque a gente faz um trabalho também de conscientização, né, de respeito, como eu falo para você, de respeito aos valores da escola, né, a importância de você estudar. Então a gente não tem problemas disciplinares na escola, é muito difícil.
Minha mãe me dizia, né, quando alguém queria desobedecer as ordens, dizia assim: só, se você não estudar e não obedecer seus pais, nós vamos lhe alistar no exército. Quer dizer, ia ser educado no exército. Então vocês pais, agora aviso para os seus filhos: ó, se você não quiser obedecer aqui, nós vamos lhe botar no colégio militar para você aprender.
Mas eles têm, geralmente eles fazem isso com os alunos, mas não, né? Porque a gente trabalha lá a questão do respeito,
claro, né, claro,
os alunos. Essa é a importância, porque quando você vai trabalhar, você é aprovado no vestibular e depois você vai para o campo de emprego, você precisa respeitar as regras das empresas onde você trabalha. Então isso é colocado para os alunos desde cedo, né? Essa disciplina consciente, essa é a importância de você ser um aluno disciplinado e respeitoso. Essa é a base da escola: hierarquia e disciplina.
E aí, nós somos ainda criados naquele tempo em que nós tínhamos que reverenciar os mais idosos, respeitar as pessoas idosas. Meu pai estava conversando com um convidado, com um amigo e tal, o filho não ficava no meio ali gritando, esperneando, falando, não. Aguardava terminar a fala e se procurava uma oportunidade para conversar com seus pais. Mas isso não significava que tinha um pai rigoroso. Não. O meu pai brincava com a gente, perguntava pra gente sobre as namoradinhas, era um pai altamente democrático, mas que sabia manter a ordem. Eu acho que é mais ou menos essa a disciplina implantada. Só nós vamos ser bonzinho, desde que você seja bonzinho também.
É, pra você que eles gostam da escola, né? Você vê que a gente tava jogando, brincando com eles, passam. O que a gente faz com os alunos é ter aquela mudança de hábito, é passar pro agente portaria dar um bom dia, a senhora que trabalha na cantina agradecer, não jogar papel no chão, chamar o professor pelo plano de tratamento senhor e senhora, né? São esses valores que a gente passa, né? E aí os resultados estão aí, né? Tanto no IDEB, acima da média nacional e do estado, e também no número de aprovações que a gente tem, que dificilmente alguma escola aqui lá consegue. A briga fica entre os próprios colégios militares para ver quem aprova mais.
Essa é uma competição saudável.
Sim, exatamente.
Nosso muito obrigado ao Pedro Augusto Lima Brandão, que é coordenador da Diretoria de Ensino Regular da Polícia Militar e um dos coordenadores do Colégio Militar, dos Colégios Militares. Obrigado pela participação aqui no Central Manhã, Jovem Pereira. Nosso muito obrigado. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, aqui na sua televisão e aqui na sua emissora de rádio.
Bom dia a todos e até lá.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.